Todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Wok-Tok.
E eu sou o Shinkoio.
Oh, olha aí, galera, é isso mesmo, novidade aqui na Máquina do Tempo. Vocês estão ouvindo um momento histórico dentro deste DeLorean. Grande Shinkoio, tu já gravou aqui com a gente, tu já foi convidado, tu virou praticamente da casa. Agora explica. O que tu tá fazendo aqui, meu filho?
Cara, eu sou cria desse negócio aqui, sabe? O podcast Máquina do Tempo me convidou para uma série de participações aqui. Eu estou me sentindo um pinto no lixo, entendeu? Tô apaixonado por esse podcast, não sou... Eu sou um puxa-saco mesmo, foda-se, entendeu? Melhor podcast de música em português, não vou nem falar do Brasil, porque isso inclui Camarões de Portugal e tudo. Tô aqui desde o começo enchendo o saco de vocês e agora eu vou encher o saco via áudio.
Olha aí, é isso aí, galera. O Máquina do Tempo está crescendo. O Máquina do Tempo está se expandindo e nós estamos agora contratando copilotos. Sim, passageiros, copilotos para pilotar esse podcast junto comigo e com o Leandro Bucol. E o Shinkoio é apenas o primeiro de uma série de recrutamentos que nós ainda iremos apresentar a vocês nos próximos programas. Aguardem! Nós não vamos contar todas essas surpresas de uma vez só. Shinkoio, seja bem-vindo a esse DeLorean. Você agora é copiloto do Máquina do Tempo, Shinkoio!
Oh, é uma honra. Agora começa a fase Heaven and Hell, entendeu? Nova formação.
Calma, antes que vocês se perguntem, não, Leandro Bucol ainda faz parte daqui do grupo. Calma, galera, Leandro Bucol é dono dessa bagaça, sócio desse troço aqui junto comigo. Ele não está aqui hoje porque ele está de férias.
A patrão gente pode, né? Aqui.
Shinkoio, antes da gente partir e explicar isso melhor, vamos anunciar pra onde que a gente vai, Shinkoio? Pra que ano que a gente vai pra esse programa?
Nós vamos para 2002!
2002! E quanta coisa louca teve em 2002, hein? Punk 2002. Rock, heavy metal, pop, que mais?
Muita coisa ficou de fora e, ó, esse é o segundo programa do Máquina do Tempo 2002. O primeiro foi com o nosso amigo Wagner Brito, né?
Rapaz, lá em tempos primórdios, do nosso amigo da Rádio Oblá.
O nosso amigo Leandro Bocol nunca gravou 2002 e vai continuar assim, entendeu?
Mas a gente vai conferir o que ainda não estaremos mais devendo logo depois dos e-mails. E-mail!
Eu sempre quis fazer isso.
É isso aí, galera. Antes de começar os e-mails, vamos tentar explicar direitinho o que é isso, o que a gente falou no começo, Shinkoio. O Máquina do Tempo, como eu falei antes, está se expandindo. A gente está, aos poucos, contratando mais pessoas para serem copilotos nossos aqui. Shinkoio é só o primeiro de muitos que virão, porque a família Máquina do Tempo está crescendo, né?
Tá na hora de comprar locomotiva.
Locomotiva é bacana, vou ter que comprar alguns vagões também, porque eu e Leandro já não estamos mais conseguindo dar conta do recado sozinhos. Vira e mexe, a gente acaba, pô, falhando, faltando gravação, a coisa fica difícil, e é por causa disso que a gente tá chamando cada vez mais pessoas. São amigos próximos da gente, meus e do Leandro, que aos poucos vão ingressando aqui, vão ajudando a gente a botar carvão
exatamente nessa fornalha. É bom pela variação também, né?
Exatamente, vamos trazer mais experiências, mais variedade, a gente não vai mais falar as mesmas coisas, tocar as mesmas bandas, vamos trazer mais experiências de novos copilotos que vão chegando. O Shinkoio é o primeiro de muitos. Shinkoio, seja bem-vindo, a casa é sua. Tu agora vai ter que ralar, vai ter que trabalhar. Quem mandou você ficar enchendo nosso saco aqui desde o começo?
Quem mandou decorar a letra das músicas da banda que mais gosta? Agora vai ter que cantar.
Agora, Shinkoio, fala aí, dentro do rock and roll, qual é a tua área? Qual é a tua especialidade? O que que tu gosta mais? O que que toca fundo no seu coração de roqueiro?
Eu sou um naked runner, né?
Olha aí. Aliás, vamos dizer que você foi o fundador dessa expressão que virou filosofia de vida que a gente assumiu aqui no Máquina, né?
Sou patrono de todo esse lance aí de correr pelado, né? Que pra mim, rock tem que ser com feeling, cara. Não tô dizendo isso porque eu só vou tocar loucura, não, porque a gente vai ficando velho, a gente não consegue mais correr como corria antes, né? Mas eu não gosto de acústicos, então...
Certo, o teu negócio é plugado.
O negócio é plugado, valvulado, eu gosto de rockão, minha base de formação é o punk, entendeu? Moicano de cabelo azul.
Tu já usou isso, cara? Moicano de cabelo azul?
Então, eu não cheguei a fazer o moicano, mas eu cheguei a fazer o cabelo azul.
Eu quero foto disso, hein?
E não tem, não temos foto de registro. Foi uma época muito perturbada da minha vida. Tá, porque eu tenho um problema, porque eu falo que eu sou punk, porque o que me iniciou foi punk. Só que eu nunca fui um ritmo só. Ah. Eu era um punk metaleiro que ouvia música nacional, sabe? Aí eu não conseguia ser um cara só. No mesmo dia eu não conseguia ouvir um estilo só de música. E isso acabou me gerando uma formação bem transmorfa. Eu só falo punk porque foi o meu estopim. E onde tiver rock com feeling, eu tô lá, cara.
Rock com feeling é o mote da Máquina do Tempo.
Totalmente. Por isso que eu gosto dessa porra.
Cara, dado o recado, podemos esperar, então, muito punk rock, muito Naked Runner, muita distorção por parte de Shinkoi aqui do repertório dos próximos programas do Máquina, certo?
Porra, prometo sempre que possível ter pelo menos uma faixa pra todo mundo correr pelado, hein?
Uhul!
Exatamente.
Vamos partir pros e-mails, vamos partir pros recadinhos do Máquina do Tempo 131 de 1981, parte 2.
Esse foi lindo, hein? Eu ouvi esse programa, caralho, esse já é o segundo. Como é que eles fizeram dois tão bom, né?
É que tem muita coisa boa, cara, em tantos anos, que é por isso que a gente tem que fazer um segundo, terceiro, quarto programa. E assim vai rendendo, cara. E assim vai rendendo.
Rende muito isso aqui. É a água do feijão do Máquina que não acaba.
Vamos começar aqui com Caio Castro, que falou que foi uma seleção de primeira. O bloco que mais curti foi o terceiro, e fazia tempo que eu não escutava We Salute You e Police.
We Salute You uma vez por mês, do lado de um copo d'água.
É uma vela de 7 dias. Aí, bateu uma saudade e tô correndo atrás. Corra, corra atrás mesmo. Curti a faixa do Who também, banda que pouco explorei. Tá dando mole, Caio. Vai atrás de Ru. Ru é sempre uma boa pedida.
Eu já vou provocar aqui o pessoal e falar que eu prefiro o Ru do que Beatles, hein?
Pô, eu também.
Olha, momento de polêmica.
Fui surpreendido pela música do Whitesnake, que tem um certo preconceito por conta da farofada. É por isso que eu gosto de tocar Whitesnake. É por isso que eu gosto de tocar essa primeira fase do Whitesnake pré-farofa. Porque todo mundo só conhece do Love and Stranger pra frente. Quando ninguém ouve essa porrada, esse wannabe de Purple, e eu falo, isso é Whitesnake, neguinho quebra a cabeça. Puta que pariu, jura? Não, tá mentindo. Tá de sacanagem, não. Aí.
Eu quebrei a cabeça também, cara.
É mesmo?
Mordi minha língua com essa porra dessa música. Caralho, que legal que é isso. Aí você falou que era Whitesnake. Que merda, eu gostei de Whitesnake, cara.
Mas aí que tá, cara. Não é vergonha gostar de Whitesnake sabendo a época.
Tudo você tem que saber.
É, você tem que saber o contexto das coisas, né?
Conhecimento é poder, minha gente.
É isso aí. Máquina do Tempo tá aqui pra isso.
Próximo aqui temos nosso amigo Almighty. Miguxo do Podtrash.
Abraço pra galera do Podtrash.
Bruno Gunter também conversou aí nos comentários, abraço.
Ó, isso, Bruno Gunter. Aliás, o senhor está convidado, hein? Um dia passar por aqui e bater um papo sobre rock and roll terror.
Você vai falar de rock trash. Eu já participei do Podtrash e é bom pra caralho lá. Ali é o equivalente ao Máquina do Tempo, só que o tema é filme trash, minha gente.
Muito bom, muito bom. Sou ouvinte assíduo, hein?
São podcasts, assim, anti-Wikipédia, sabe o que eu tô falando? Pessoal sabe na ponta da língua. É assim que é o Máquina, é assim que é o Podtrash. É assim que é bom. Nosso amigo Almighty aqui, ele fala que o primeiro bloco foi fuderoso. Também, né? Jill, Ozzy e Rainbow, Duma, só é foda, né, cara?
É, cara, a gente não perdoamos ninguém. Não queremos deixar pedra sobre pedra.
Tá certo que o Rainbow, dessa fase que vocês tocaram, ele tava colorido demais, mas tudo bem.
Johnny Turner, vai. Deixa o cara.
O Mike diz aqui que Jill é o vocalista preferido dele, tamo junto. E ele gosta bastante da carreira solo do Ozzy. Tem respeito extremamente pelo Rainbow. Boa. Apesar de conhecer mais a fase Jill. É, todo mundo conhece bem mais a fase Jill, né?
Todo mundo, tem gente que só conhece a fase do Dio. Foi o que eu falei lá no programa. Saiu o Dio, cara, pra muita gente o Rainbow morreu. Sei lá, os vocalistas, a formação que veio depois é outra banda completamente diferente. Mas vale a pena. Eu trouxe aquilo lá de propósito pra mostrar que ainda vale a pena você curtir esse novo Rainbow pós-Dio.
É isso que o Máquina faz, ó. Faz você gostar de Whitesnake, faz você gostar de Rainbow sem o Dio, olha só.
A gente só traz mais influências pra vocês.
Foi bem legal amarrar a história das três bandas. Foi golpe de mestre, né? Não vou falar mais nada. E só retomando programas anteriores, vemos que vocês já tocaram live.
Sim.
Eu tava num desses, hein? A banda mais difícil de você pesquisar no YouTube.
Se encontra todo mundo, mas não encontra eles.
O Mike esqueceu de correr atrás do Live, mas ele não esqueceu. Eu aposto que ele procurou e não achou, ficou com preguiça de tentar com mais força. Você procura falando vocalista, e outra dica é você, achando a biografia com a discografia, você procura Live e o nome do disco. Live e o nome do disco, não tem erro, cara.
Não é muita coisa. Live lançou poucos discos e encerrou as atividades há alguns anos atrás, então acho que eles têm uns 6 ou 7 discos, se muito. Pra mandar e-mail pra gente, Chico, aí.
É o podcast@maquinadotempo.blog.br.
E o endereço do blog qual que é?
É o maquinadotempo.blog.br.
Maravilha, e tem também o nosso Facebook, que é
facebook.com/maquinadotempo. M-A-Q do tempo, gente. O M-A-Q, hein? Não é com C, porque ninguém aqui usa computador com maçãzinha, cara.
Chega de papo e bora pro som de 2002!
E vamos começar agora com o Papa Roach com M80.
Na máquina do tempo!
That way about George. You're not even half the man he was.
She said, thanks, but I'm broken. I guess you must have misspoken. What a laugh, I've never been chosen by anyone. She was barely a teen, hanging out in between, just a part of the scene. With mercurial smile and incurable style, she was only a dream. How's that? He didn't know a thing about making love to the kind of girl you read about. He said, I'm bound to be broken. My daddy bet that I'd amount to nothing. He won't let anybody show him anything. He was a troubled child, had been down for a while, always kept to himself. No, she couldn't defend, he only wanted a friend. Now he's made something else. It's so sad, no one saw it coming. The paper said that he hit the ground running. Oh yeah, I know I'm not broken. A little cracked, but still I'm not broken. I wanna laugh, but I think that I'm choking on reality. When the world is turning for you, don't turn on. such thing as human debris. Oh yeah, I know I'm not broken, a little cracked, but that amounts to nothing. I wanna laugh, I'm not joking.
I'll be back up here in an hour, so you better not be.
So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Sum 41 tocando Still Waiting do disco Does This Look Infected. Chico, você que trouxe essa, cara. Me conta qual é a história desse Sum 41.
Sum 41 tá cumprindo a cota Canadá aqui do podcast, né?
Boa!
Bom, os primórdios do Sum 41, eles eram uma banda cover de NoFX. Toda banda cover pode gerar uma coisa boa, minha gente. Então não tenha vergonha de começar com banda cover.
Não, de forma alguma, cara. É fazendo cover que você aprende a tocar.
E com o tempo essa banda deu frutos, né? Começou a ter música própria. E os moleques, mano, é moleque. Você olha até hoje, o cara começou em 96, até hoje saiu o disco em 2011, os caras ainda tem cara de moleque, entendeu? A música tem essa vozinha de moleque, mas não é aquela voz de moleque que você ouve e você fala, caralho, esses moleque aí não sabe nada, né?
Parece porque... o Hanson, não, você não vai falar isso, né?
O que você achou, tá, quando você começou a ouvir?
Me deu uns sentimentos dúbios, vamos dizer. Eu comecei a ouvir, parecia assim um... Blink 182 meio, ok, eles querem ser um pouco mais do que isso. São molequinhos que prometem, beleza. Daqui a pouco o cara sai da introdução da música, começa a música propriamente dita. Eu senti um toque californiano ali, uma coisa de quero ser Suicidal Tennis, sabe? Como diz, passei a minha infância ouvindo Suicidal. Isso foi o que eu aprendi com eles.
Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com a banda. Esse é o segundo disco dela. O primeiro disco foi um disco popzinho que dá no osso, assim, música de American Pie, de filminho de...
Comédiazinha americana carne enlatada.
Tanto que eles têm música no American Pie, se não me engano. E aí, nesse segundo aqui, eles já mostram assim, cara, a gente não é um Blink 182 wannabe, né? Sabe?
Uhum. A gente é um suicide wannabe.
A gente sabe tocar e a gente toca pra caralho. What? Aí eles misturam punk com metal, hardcore com crossover, e de uma maneira pop, porque eles têm muito essa veia pop, né? Dessa época aí, foi a época que saiu o filme do Homem-Aranha 1 lá, com o nosso querido Sam Raimi. Sim. E eles têm a música pra esse filme. E sabe quem que toca guitarra com eles nessa música?
Quem toca guitarra com eles nessa música?
Um barbudinho com a tatuagem que vai da cabeça até a ponta do dedo do braço.
Olha.
Kerry King.
Nossa senhora! Estamos falando de Kerry King do Slayer? Aquele mesmo?
Aquele mesmo, cara.
O diabo barbudo do capeta dos infernos?
Reconheceu. Olha. Os moleques, tocou junto.
Olha,
os moleque diria. Tem moral esses moleques, cara.
Fiquei impressionado agora. Bom, Kerry King, bom, você vê que Kerry King, ele só tem cara de mal, né? Pra quem já tocou com Beast Boys no início dos anos 80 lá?
É. Aquele negócio, né? Ele tocou guitarra assim, meio nível Slayer mesmo. Aquela distorção forte, sacou? Pra bater junto. E os moleques...
Levou a sério.
Levou a sério. A única se você for ver o que mantém o clima de moleque, né?
Uhum.
É esse vocalista aí com essa voz que ele não cresceu até hoje, né?
É o Ferrugem.
É o Ferrugem. Comentário, momento Leão Lobo do aqui, né?
Momento Carinha fofoca, vai. Momento caras de Máquina do Tempo.
Olha, eu aumento, mas não invento. Mas ele já foi casado com o Avril Lavigne. Vejam só vocês. Puta! Eu vou falar um negócio pra vocês. Depois que separaram, sabe com quem que é o Lavigne que casou agora?
Quem que ele casou agora?
O Lavigne tá com o carinha do Nickelback, cara.
Olha aí o vocalista?
É, o Kerry Kroger lá.
Chad Kroger?
É, esse desgraçado aí. Mas sabe qual que é a conclusão que eu tiro disso tudo?
Ah.
Que o Canadá é um povo muito unido. Que é tudo entre si, tudo Canadá, cara. Recomendo Sum 41, minha gente. Podem ouvir sem medo. Todos os discos, vocês vão ver a evolução do caralho. E esse último de 2011, os moleque arregaçaram, recomendo. Eles só não ganharam o melhor disco do ano porque saiu aquele do Foo Fighters, então vocês vão entender. E antes disso, nós ouvimos o quê?
Olha aí, nós ouvimos Bad Religion, um disco histórico, cara. Nós estamos falando de Broken, do disco The Process of Belief. Se você realmente acreditava em Bad Religion, aqui está a recompensa dessa crença.
Você nunca desacredita em Bad Religion.
Nunca. Nunca! Jamais você deve desacreditar de Bad Religion, cara. Pô, Greg Griffin é foda.
É uma banda que não decepciona. Tem os seus altos e baixos, mas o baixo dele não chega nem na metade do baixo de uma banda que você pode falar baixo.
Exatamente. Mas é bom, cara. Esse disco aqui, algumas pessoas podem até considerar ele como um ponto baixo. Eu não. Considera baixo por quê? A molecada que curte Bad Religion quer ouvir sempre a mesma coisa de Bad Religion, né? 1, 2, 3, 4. É isso que a galera quer ouvir sempre, porque é isso que a galera tá acostumada. Quando o Bad Religion resolve sair desse caminho, querer experimentar, querer fazer coisas novas, etc., aí é o momento em que essa gurizada diz que é um ponto baixo da carreira da banda. Não, não é. Eu trouxe Broken aqui de propósito por causa disso. Primeiro, a gente ouviu pela primeira vez na história da banda Bad Religion tocando violão.
Puxa, foi a primeira mesmo, né? Isso foi antes ou depois da carreira solo do Greg Griffin?
Eu acho que foi depois. Se eu não me engano, o Greg Griffin, acho que ele nunca saiu da banda. Quem saiu foi o Brad Greerwitz, que era o guitarrista.
Isso, não, ele se você olhar na linha da banda, ele é o cara mais fixo de todos, nunca pôs o pezinho pra fora. A banda do cara, né, meu?
A banda do cara, cara, a banda do Greg Griffin. Quem saiu da banda uns 7 anos atrás foi o Brad Greerwitz, o guitarrista, pra entrar lá pra galera do Epitaph, né? Pra ser empresário, sei lá, diretor, artístico, sei lá o quê. Enfim, trabalhar atrás da mesa ali no Epitaph.
É, só lembrando, eu vi aqui, ó. Pegou no violãozinho em 97, na carreira solo dele.
Ó, na carreira solo, tô falando dentro da banda.
Agora, dentro da banda, ele conseguiu implantar o violão no Bad Religion. Isso foi surpreendente, minha gente.
Exatamente isso que eu tô falando. Essa banda que faz o tempo todo, guitarra pesada, 3 acordes, de repente vem com uma levada mais devagar, tocando com violão junto, porra, é de se prestar atenção. Depois de 7 anos fora da banda, o Brett volta, Mr. Brett volta pra banda. Esse disco é produzido tanto pelo Brett quanto pelo Greg Griffin, já que o Greg é o dono da banda, ele finalmente botou a mão, agora vamos... Essa criança vai nascer do jeito que eu quero. E eles tiveram mais liberdade ainda, porque esse disco marca a volta da banda pro selo Epitaph.
Graças a sim, não, porque o Bad nunca decepcionou, né? Mas o disco anterior, que é o New America, né?
Uhum.
Você percebe que eles davam uma enrolada, porque eles é o disco que eu brinco que ele é o disco mais o-o da carreira do Bad Religion. Eles iam chamar Bad Religion o-o, porque toda a música parece que tá, tem uma hora que quebra, ele... O que que fala aqui? Ah, fala o. Aí ele, toda a música do New America tem um o, minha gente.
Pouco mais que isso, põe o Bad Religion lá no Carnaval de Salvador.
Mas o disco consegue ser bom. Eu não estou criticando o. Eu gosto muito do Bad Religion. O New America foi um dos discos que eu mais ouvi. Mas depois que apareceu esse segundo aqui, esse segundo não, esse próximo, né? Que é um disco que tudo que tinha em demasia no outro, esse aqui tem quebrado, dosado na medida certa, cara. Tem a Supersonic que abre, que eu acho, meu, é a melhor música que chama Supersonic que você pode ouvir, porque existem muitas músicas Supersonic no mundo. Essa aqui que tocou, a Broken, ela tem muita quebrada. O clipe dela, eu acho o melhor clipe do Bad Religion de todos.
Ó, link estará no post. Voltando um pouco a falar da parte de som, uhum. Ele é importante por vários, por todos esses aspectos. Como você disse, o New America, provavelmente ele tinha esse monte de por causa de mão de gravadora, sabe? É. É formulazinha fácil pra galera decorar e fazer. Eles pegaram a fórmula das musiquinhas baianas do Carnaval de Salvador e mandou o Bad Religion fazer isso.
Não, exatamente, é um negócio assim pra ficar comercial mesmo.
Exato, pra ficar comercial. Então, depois que eles saíram da gravadora grande, que eles passaram, eles começaram na Epitaph, vamos fazer uma retrospectiva rapidinha disso, eles começaram na Epitaph, foram contratados por uma gravadora grande, que eu não vou me lembrar qual é, passou esse tempo todo lá, foi exatamente na época que o Brett saiu da banda, então eles foram pra gravadora grande sem o Brett, enquanto o Brett virou executivo lá da Epitaph. Depois desses 7, 8 anos lá, eles voltam pra Epitaph com o Brett, sem deixar o seu cargo, a sua cadeira e a sua mesa de escritório, ele volta pra banda, dentro do Epitaph, quer dizer, total liberdade. Todo mundo sabe que quando o neguinho entra pra um selo independente, sai de uma major, né, e volta pro ambiente independente, a maior vantagem que um artista tem é a liberdade pra fazer o que quiser e chutar a porra do balde. Então aqui eles não têm mais que seguir essa linhazinha boba de comercial, não, a gente tem que ficar botando a cada duas estrofes pra poder decorar.
Mas ainda é melhor falar o do que fazer musiquinha de menina, imitar Justin Bieber e fazer acústico, viu, Offspring?
Olha aí, cara. Tu não gostou mesmo desse último disco, hein?
Me decepcionaram.
Olha aí. Vamos conversar sobre isso em outro programa, hein?
Sim, não vou...
Tu agora tá aqui? Tu agora faz parte da
máquina? É que vai que eles estão ouvindo, né? Tô avisando.
Um dia a gente vai conversar sobre isso, tu vai destilar todo esse veneno. E tem um outro detalhe muito bom aqui, cara, que aí é o meu lado fanboy falando, que tem um detalhe muito legal nesse disco, que é a entrada do baterista novo. Ninguém menos, meu amigo, que Brooks Wakerman, ex-Infectious Grooves e ex-Suicidal Tendencies.
Porra, eu não lembrava disso. Por isso que eu gosto do Máquina do Tempo, eu fico lembrando, descobrindo as coisas aqui, olha só.
E eu fiquei impressionado, né, porque o Brooks, na verdade ele começou no Infectious, que tem aquela levada mais funkeada, mais cheia de quebradinhas. Depois que o Mike Moore resolveu juntar as duas bandas, é tudo a mesma coisa, Suicidal, Infectious, é tudo a mesma merda, ele acabou entrando no Suicidal de sopetão. Que levou muito bem, mas o Suicidal também tem uma parada um pouco mais complexa. Sair, então, desse ambiente de Infectious e Suicidal e ir pro Bad Religion, que por mais que eles trabalhem, por mais trabalhado que seja esse álbum, ainda é Bad Religion, ainda é aquela... britadeira, né, que a gente falou agora no começo.
A bateria do Bad Religion é coisa louca, cara.
É uma máquina.
Olha, uma coisa agora que você me falou, ó, sem querer eu vou amarrar o que a gente falou antes com aqui, hein.
Ó, manda aí.
Ele tocou no The Vandals também.
Puta, é verdade. O Quetzman tocou no The Vandals.
E sabe quem também tocou no The Vandals depois que ele saiu?
Além de Josh Freese?
O baterista do Sum 41.
Tá de sacanagem, sério?
Sério.
Olha aí, cara, tá tudo aqui.
Fez turnês ao vivo e tal. Não tocou aqui ainda, mas ouçam The Vandals, que é o punk rock mais puro e podre que vocês podem ouvir.
Six Degrees, né? É o esquema Six Degrees, cara. O teorema do Kevin Bacon pode ser usado em qualquer lugar.
Teorema do Kevin Bacon.
Então, cara, eu tô vendo que todas as bandas estão no máximo 6 degraus conhecendo umas às outras.
Hoje tem alguém ter tocado na banda do outro, né?
Pois é. Ó, vídeo programa anterior. Rainbow, Black Sabbath, Dio, de Purple, tudo misturado ali naquela zorra.
É. Afinidades.
Afinidades, quem diria?
E aí, em tempos de internet, os degraus viram cliques, minha gente.
Olha aí, então estamos a 6 cliques de conhecer o Kevin Bacon, hein, gente?
Exatamente. É só curtir a página lá, Kevin Bacon. Se eu criasse um porco em casa, o nome dele seria Kevin. E antes disso, vocês levaram uma surra nos ouvidos com o Papa Roach. Nosso representante aqui do... Nu Metal, New Metal, como vocês preferirem falar, né?
No Contrema!
No caso dessa música é Nu Metal, porque com certeza dá pra correr pelado com ela. Papa Roach com M80, The Yogan Energy, do disco Love, Hate, Tragedy. É tudo junto, hein? Tem que falar junto, porque é tudo junto. Aquele disco bonitinho, que tem aquela capa singela lá do nenezinho fazendo o Evil Eye do nosso querido Dio com o fone gigante.
Ah, aquela capa é genial, cara, eu adoro. Aliás, esse disco aqui, eu acho que é o meu preferido do Papa Roach, viu?
É, eu também acho que é, porque eu tenho razões até sentimentais com esse disco.
Olha aí, conta aí, conta aí.
E com essa música, minha gente. Eu vou recitar, pode deixar.
Por favor.
Essa música é o meu templo indo e voltando. Eu vou ser rude com a verdade, porque eu prefiro ser honesto com a minha alma. Eu vou ser um monte de lixo, uma peça ordinária, dando minhas mordidas pra poder comer. Eu estou sujo, eu estou com tesão, eu me sinto imundo, sujo. Eu sou forte e destemido, só porque eu tenho o rock and roll.
Não estamos aqui pra brincadeira, hein, gente?
Não. Papa Roach, ele estava naquela... Vocês se lembram que 2000, comecinho 99, 2000, é a época do New Metal pipocando em tudo que é canto, né? Limp Bizkit, P.O.D., Korn,
Linkin Park. Início de carreira, Linkin Park. Putz, o Papa Roach vindo aí também na crista da onda.
É, o Infected do Papa Roach é de um metal total, mas aqui eles chegaram e disseram assim, minha gente, a gente é rock and roll, a gente não é só de um metal, a gente pode, saca? Uhum. Eles saíram daquele rap com metal e fizeram música de
honra, cara. Que porrada, sem precisar reduzir o tom das cordas da guitarra, né? Como o pessoal do New Metal faz.
Exatamente. Eles não continuaram na linha, eles já... Aqui eu acho que é o melhor disco também deles. Não só por essa razão sentimental que eu falei que eu tenho, mas porque é um disco completo. Ele é coerente, do início ao fim você ouve. Ele tem uma força muito forte. É o lance do feeling que eu disse. Se tem feeling, eu curto. Esse disco aqui, ele já começa com feeling, vai com feeling até o fim. Essa música, eu falo que tem uma coisa muito importante, porque isso que eu recitei aí brincando, ele é tipo... Se eu tivesse que pegar toda a minha coragem e transformar em uma música, seria essa. Porque sempre que eu preciso fazer uma coisa, que sabe, aquele dia que você precisa ir pro trampo lá, enfrentar aquele cliente chato. Você ouve essa porra dessa música, você vai ver que você tem o rock and roll ao seu lado, cara. Você não sabe mais de nada, que toda a sua força tá nele. E isso somado com o ritmo, ouçam prestando atenção na letra, minha gente. Eu só falei o comecinho.
Isso aí é praticamente aquela oração de São Jorge pra galera rock and roll, né? Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge.
É, cara, é um negócio que você fica de corpo fechado. Eu já fiz muita coisa, assim, na minha vida por causa dessa música, assim, coisas... A maioria deu certo. E as que não deram, geraram coisas boas depois. Então, não tenho medo, minha gente.
Vamos pro próximo bloco, ouvindo agora um momento pop. Vamos agora ouvir o bloquinho pop do Máquina do Tempo pra galera curtir e levantar a mãozinha ao som de Matchbox 20 tocando Disease na Máquina do Tempo.
Feels like you made a mistake. You made somebody's heart break. But now I have to let you go. I have to let you go. You left a stain on every one of my good days. But I am stronger than you know. I have to let you go. No one's ever turned you over. No one's tried to ever let you down. Beautiful girl, bless your heart. Disease deep inside me makes me feel uneasy, baby. I can't live without you. Tell me, what am I supposed to do about it? Keep your distance from it. Don't pay no attention to me. I got a disease.
feels like you're making a mess. You're hell on wheels in a black dress. You drove me to the fire and left me there to burn. Every little thing you do is tragic. All my life, oh, was magic. Beautiful girl, I can't breathe. I got a disease deep inside me, makes me feel uneasy, baby. I can't live without you. Tell me, what am I supposed to do about it? Keep your distance from it. Don't pay no attention to me. I got a disease, and well, I think that I'm sick. But leave me be while my world is coming down on me. You taste like honey, honey. Tell me, can I be your honey? Be strong. Keep telling myself that it won't take long till I'm free of my disease. Yeah, well, free of my disease. Free of my disease. To me, I got a disease, and well, I think that I'm sick. But leave me be while my world is coming down on me. You taste like honey, honey. Tell me, can I be your honey? Be strong. Keep telling myself that it won't take long till I'm free of my disease.
Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Caminhos você vai e volta, aonde você nunca vai. Em que esquinas você nunca para, a que horas você nunca sai. Há quanto tempo você sente medo, quantos amigos você já perdeu. Entrincheirado vivendo em segredo, e ainda diz que não é problema seu. E a vida já não é mais vida, no caos ninguém é cidadão. As promessas foram esquecidas. Não há estado, não há mais nação. Perdido em números de guerra, rezando por dias de paz. Não vê que a sua vida aqui se encerra com uma nota curta nos jornais. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Ah, ah. Por que caminhos você vai e volta? Aonde você nunca vai? Em que esquinas você nunca para? A que horas você nunca sai? Há quanto tempo você sente medo? Quantos amigos você já perdeu? Entrincheirado vivendo em segredo, e ainda diz que não é problema seu. A vida já não é mais vida, no caos ninguém é cidadão. As promessas foram esquecidas. Não há estado, não há mais nação. Perdido em números de guerra, rezando por dias de paz. Não vê que a sua vida aqui se encerra com uma nota curta nos jornais. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei
da onde vem o tiro. Eu vivo sem saber até quando ainda sou vivo, sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Ah, ah. Vivo sem saber até quando ainda sou vivo.
Excuse me, Mr. Eastwood. I just need to take your measurement.
Oh, look, Hal, I don't want to buy a suit.
No, this is for your coffin.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir o som que embala as menininhas góticas do heavy metal.
Todo mundo se teletransportando com a gente. 2002. Lembra? Quando você, garotinha, usava aquela meinha de mão ali, aquela luvinha com os dedos pra fora de rendinha e pintava o olho de preto. Nossa. Batom roxo. Ouvia Evanescence. Virou fã do The Cure do nada.
É, exatamente. Foi por causa de bandas como essas, foi por causa de bandas como Nightwish, que nós ouvimos agora, que começou toda essa moda das menininhas góticas. Ouvindo músicas como Everdream, do disco Century Child, que nós ouvimos no final desse bloco aqui, o quarto álbum da banda finlandesa, que se intitula como uma banda de metal sinfônico. Olha só que bonito, cara, metal sinfônico. Eu pensei que Halloween já fazia isso.
Tem gente que fala que é metal ópera.
Enfim, eu trouxe o Nightwish aqui exatamente pra representar esse lance, essa moda da menininha que se dizia: eu sou tão gótica que na pré-escola o único lápis de cor que eu usava era preto. Aquela que falava: eu sou tão gótica que eu ponho óculos escuro para abrir a geladeira.
Tem. Eu sou tão gótica e que um dos membros da minha banda é o Jack Sparrow. Vejam aí a foto do Nightwish, tem o Jack Sparrow mesmo. Eu sou todo lápis de olho. Eu tenho vergonha de admitir isso aqui, Sock, mas eu ouvia Nightwish, cara.
Pois é, eu também.
Isso aqui foi da época que eu tava parando de ouvir, assim, porque eu já... Meu período de... Minha vida metal não se expandiu tanto quanto as outras veias rock que eu tenho, né? E pelo menos esse metal Dragão da Montanha, como eu gosto de chamar.
Dragão da Montanha, ótimo. É, metal porque... de RPG, né?
É, aquele metal que todas as letras você pode imaginar que o cara está falando: o dragão da montanha.
Eu sou da época do Iron Maiden, né? Acho que o máximo de metal, assim, desse tipo que eu realmente curto até hoje, ainda é o Halloween. Paro ali, né? Sei lá, Angra. Eu ainda curto alguma coisa do Angra também. Mas o Nightwish, tive uma certa curiosidade, porque eu me lembro na época que o Nightwish apareceu, na segunda metade dos anos 90, com a novidade de que era uma banda com uma cantora de ópera.
Exatamente. Né? Dona Tarja
Turunen. Como novidade, assim, uma cantora de ópera numa banda de heavy metal, eu digo: opa, é no mínimo curioso, eu quero ver aonde isso vai dar. E aí eu comecei a ouvir o primeiro, o segundo disco, achei curioso aquela coisa de uma cantora de ópera, aqueles falsetes, aquela entonação típica de ópera misturado com um som de heavy metal. Eu fui seguindo mais pela curiosidade, mas esse disco aqui, o Century Child, a Talia, ela deixou um pouco essa coisa de ópera de lado. Eu acho que ela começou a se acostumar com o ambiente heavy metal, com o ambiente de rock, e relaxou um pouco a voz e começou a cantar como uma cantora de heavy metal normal.
Ficou um negócio padrão, né?
Eu achei até interessante, me deixou até um pouco mais confortável, porque eu ouvia o Nightwish pela curiosidade. Aqui eu comecei a ouvir, assim, pouco mais confortável, porém me incomodava, porque também foi o disco em que o baixista novo da banda, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, ele também começou a fazer dueto com a Tarja, e aí eu não gostei.
Não, ele já fazia... Eu, quando comecei a gostar de Nightwish, eu não gostei por esse disco. Eu gostei pelo... O que eu mais gostava era o Wishmaster, mas eu tinha um antes ainda, era o...
Não, imediatamente antes dele. O Wishmaster é anterior a esse.
Então, mas era o antes, era o que tinha a capa feia pra caralho, parecia papel de carta, que é o Ocean Bore.
Ah, sim, sim, sim.
Eu gostava porque tinha um contraste muito foda, porque o cara cantava grosso, death metal e tal, aí a mina chegava e cantava. Era um negócio meio... Você não sabia se você tava ouvindo um metal pesado ou um metal da montanha, sabe? E aí eu gostava desse jogo, saca? Mas eu era inocente e tal, né? Então, esse foi o último disco que eu comprei do Nightwish. Depois desse disco eu não comprei mais. Eu não estava mais conseguindo ir até a montanha. E também, eu tenho uma mania. Eu sou hipster antes dos hipsters, sabe? Foi nessa época que o Nightwish explodiu, né?
É, na época do Wishmaster e tal, aí sim, sim.
O Century Child foi o que tinha a capinha mais bonita, todo mundo começou a comprar camiseta, né? Que consolidou porque ser um disco mais pop da banda.
Ou é o primeiro ou é o segundo disco mais vendido da história na Finlândia.
Caramba!
Bom, você vê, esse disco aqui que a gente ouviu agora, o Century Child, é o disco mais vendido da história da Finlândia. Tudo bem, o que deve ter na Finlândia? Duas ou três aldeias irredutíveis. Beleza.
A Finlândia, em base, tem aquele metal gritado, né? Um negócio que eu lembro aqui é o Impaler Nazarene, que é uma das coisas mais podres que você pode ouvir na sua vida.
Nossa senhora, não terá link disso no post?
Não terá link disso no post. Foi um disco, sabe aquele disco que você compra a capa assim, é porque tem uma orgia com sangue, assim, essa porra toda?
Tá, ok, valeu, já entendi.
Essa é a base do metal na Finlândia, minha gente. Isso não vai vender pra todo lugar, porque não é comercial, né? Já o Nightwish vendia para vovós e tal, era um negócio bonito, né? Porque tinha o lance da ópera, rock.
Era a novidade que atraía todo mundo. Nem que seja, eu quero ver que porra é essa.
Consegui atingir um público maior. Era aquele negócio lá que tinham filhos doutrinando os pais, falando, olha, sabe aquela ópera que você gosta? Que com metal, cara.
União de gerações, quem diria?
Fez bastante disso.
Porra, parabéns, Nightwish. Você fez um negócio difícil, que o rock and roll normalmente caminha em sentido contrário.
Jack Sparrow e Itália aí, parabéns.
Só dou um conselho. Se vocês querem ouvir Nightwish, se vocês ainda estão nessa vibe, porque a gente aqui já entregou a nossa vergonha ali de adolescência e dizer que curtia isso quando era adolescente.
né? Fazer o quê? Às vezes, vocês acabaram de ouvir e sentiram saudades, né? Não devem se sentir mal por fazer isso.
Exatamente. Faz um favor para si mesmo e não ouça a fase com a outra vocalista que veio depois da Tarja Turunen.
Fechou há pouco tempo aí. Sabe uma coisa curiosa? Entrou essa mulher aí nova, né?
Que entrou agora nesse último disco, né? De 2011.
Isso, que tinha entrado aquela net, durou dois discos aí e tal. É 2012 já que entrou a mulher. Que é a Flor Jensen. Toda a divulgação de shows do Nightwish aqui que teve no final do ano passado aqui no Brasil, tava Nightwish com a voz de Flor Jensen. Porque um dos problemas que o Nightwish tem até hoje é que todo mundo quer ir pra ver a Tarja.
Pois é, porque a Tarja virou a cara do Nightwish, né? Hoje ela tá fazendo uma carreira solo até bem consolidada, mas o Nightwish não conseguiu se livrar da sombra dela. Aliás, eu tive o desprazer de ouvir esse último disco. Tá parecendo J-pop.
Sério?
Sério, o maluco tá parecendo música de anime. Não, na boa, parece trilha sonora. Se você pegar esse disco e jogar aberturazinha, apresentaçãozinha de um animezinho qualquer que você via no Animax, é igualzinho, não vai tirar nem pó.
Eu não sei explicar isso, mas esses públicos acabam se juntando de certa forma, né? O público metal de menininha, ele é muito unido com o público otaku. Eu não entendo esse fenômeno, se alguém souber, explique, né? Eu só quis comentar um fenômeno que, assim, o Nightwish, ele virou uma banda com um vocalista igual, sei lá, Queens and Paul Rodgers. E continuando aqui, já falamos muito de Metal da Montanha, vamos agora para um álbum mais maneiro, um álbum importante para nós aqui, né, do Brasil.
Para o rock brasileiro, com certeza.
Ouvimos o calibre dos Paralamas do Sucesso do disco Longo Caminho. Disco esse que ele vem depois da fase assim que vocês... Eu, se tivesse no lugar de qualquer um daquela banda, eu não me imaginaria que eu ia continuar, cara.
Foi foda, né, cara? Ninguém esperava que o Paralamas ia ressuscitar, porque o Paralamas ressuscitou. O Herbert Viana ressuscitou daquele acidente.
Só lembrando aí pra molecada, ou você que não estava no Brasil nessa época, né? Uhum. Esse disco ele vem depois que o Herbert Viana ele sofreu um acidente aéreo, que ele pilotava um. Era um Ultraleve, né?
Se eu não me engano, era um Ultraleve e a esposa dele tava com ele, né? Dentro dele?
Isso. Tava ele e a esposa, ele tava pilotando, ele teve uma queda, a esposa dele faleceu e ele sobreviveu. Tendo que ficar perdendo os movimentos das pernas, né?
Não, ele teve... Acho que ele perdeu um pedaço do cérebro, perdeu, sabe, boa parte da funcionalidade cerebral. A parada era brabíssima, era do tipo... Os médicos falavam, se ele sobreviver, ele vai virar um vegetal.
Com o tempo, né, depois... Teve aquela polêmica, Jornal Nacional, cara, uma semana inteira, né, falando. Quando mostrou ele catatônico no hospital, o pessoal falou, putz, cara, já era, né, fudeu, esse cara aí vai empacotar a qualquer momento. Vai virar um vegetal.
Exato. A samambaia da minha avó tem mais vida que ele agora.
Pois é.
Pelo menos a samambaia da minha avó respira sem aparelho.
O acidente foi em 2001. Antes do acidente, ele estava fazendo disco com a banda, o disco novo do Paralamas e tal. Tava escrevendo as músicas, montando. Sofreu um acidente. Em menos de um ano, esse cara ficou bom, cara.
Por isso que eu tô falando, cara. Foi milagre. O que esse cara sobreviveu, porque do jeito que os médicos falaram, que foi o acidente, que falaram que tava o cérebro dele, que falavam que tava as condições dele, pra ele se tornar uma pessoa que conversa, fala, compõe, ainda escreve, ainda
toca guitarra, o fato de não conseguir andar, porra, foi um lucro do caramba.
O disco já tava gravado em partes, tinha que rolar aquele acabamento, e o cara me voltou, cadeira de roda, naquele estado de recuperação, né? Finalizou o disco e estoura a porra dessa faixa, o Calibre. Você ouve essa porra dessa faixa, você primeiro, você duvida que é Paralamas.
Tá, porque... é uma sonoridade completamente diferente daquilo que o Paralamas já vem fazendo desde o início da carreira.
É pesado.
É, sabe? Pesado. Falando de Paralamas, é pesado.
É um guitarrão, cara. Começa um negócio, você... Calma aí, cara. Essa guitarra aí é... Acho que se alguém aí brinca de song pop, e se quisesse acertar em décimos de segundo, ia clicar no Audioslave, saca? É um bagulho que você não... Que começa pesado. A banda fica sem aquela orquestra de suporte lá, os metais, né? Que eles estavam cheios de vamos bater lata e nego pra tudo que é lado.
Era um trio de sete, né?
Era só os três, cara. É aquilo lá que você que já foi dito aqui no Máquina do Tempo, né? É o Police Brasileiro.
Police Brasileiro voltando às origens, né? Fazendo realmente só baixo, guitarra, bateria.
E os caras mostraram que pode, cara. Não teve pra ninguém. Essa faixa arrepia tudo, cara. Você ouve, você vê a força. Eu vou fazer um trocadilho escroto. É um disco de aplaudir de pé.
É um disco de aplaudir de pé, cara. Trocadilhos à parte, esse é um disco... Eu não gosto de Paralamas. Já falei isso aqui algumas vezes. Não sou muito... Não curto Paralamas. Nunca fui de curtir muito. Ouço uma música ou duas, no máximo. Mas esse disco, por tudo que ele representa, por toda essa história de superação e trazer ainda toda uma carga pesada, realmente, aí, de só baixa, guitarra, bateria, etc., essa volta às origens do Paralamas, puta, sim, é um disco de aplaudir de pé. Herbert, não se preocupe. Deixa que a gente se levanta por você. Palmas.
Palmas.
Palmas. Que é foda, realmente foda.
O disco, ele não é todo nessa pegada, né? Tem aquela cara de Paralamas, tem música de novela.
Tem música,
né?
De novela, claro.
Um detalhe pra essa música de novela é que se você... A música que tocou na novela na época, que desse aqui, foi o Cuide Bem do Seu Amor. Você pensar essa música dentro do contexto do que aconteceu com ele, cara, é um negócio de louco. Você ouvir essa música, por mais que ela seja de novela, pensando na esposa dele, em tudo que aconteceu. É
tipo Tears in Heaven quando você conhece a história.
Exatamente. Essa é a Tears in Heaven brasileira.
É a Tears in Heaven brasileira. Pronto. Dadas as suas devidas proporções.
Essa música, ela me desconcerta, cara, porque é um negócio que faz você pensar na vida. Esse, você saber da história desse disco, você se pôr no contexto, isso é autoajuda, cara, porque isso aqui é a maior superação do rock nível Brasil aqui, que você pode ter perto de você.
E antes disso, nós ouvimos o sonzinho mais pop desse programa, hein?
Tô perdido. Me explica o que tocou aí.
Nós ouvimos Matchbox 20. Primeira vez que a gente toca Matchbox 20 aqui no Máquina do Tempo com Disease, do disco More Than You Think You Are.
A gente teve ali, ó, representante das bandas de gótico.
Das menininhas.
A gente pegou o melhor de qualquer modinha da época de 2002, minha gente.
Pra mostrar o que tava rolando naquela época mesmo.
O melhor do New Metal, o melhor das menininhas góticas. E agora, minha gente, ó, vou lembrar alguns nomes pra vocês. Creed, o Stank, The Calling, entendeu? O Nickelback já foi falado aqui em algum momento. E aqui a gente tem a parte boa desse pop de menininha, entendeu?
É, o Matchbox 20, cara. Matchbox 20 que aqui no Brasil a gente só veio a ouvir uma música dessa banda mesmo com esse disco aqui, que é o terceiro da banda. Mas lá nos Estados Unidos, o Matchbox 20 já fazia um sucesso absurdo. O primeiro disco deu um estouro, o segundo foi maior ainda. Esse terceiro, lá fora, não deu tanto sucesso. Só deu duas platinas. Pra uma banda que só vendia disco de diamante, vender duas platinas caiu um degrau. Mas aqui no Brasil foi um sucesso estrondoso. Por quê? Porque aqui no Brasil ninguém tinha ouvido falar dessa banda até aquele maldito disco do Santana.
Maldito!
Maldito disco do Santana. Não é maldito porque eu gosto dele. O disco é bom pra cacete. Mas tocou tanto aquela porra que eu já me enjoei, me deu no saco.
Eu criei antipatia porque eu meio que conheci o Santana por isso, então...
Você conheceu, então, o Santana pela voz do Rob Thomas, vocalista do Matchbox 20.
Exatamente.
Exatamente. A música Smooth, que levou o disco Supernatural do Santana como carro-chefe, né, durante todo o ano de 1999, era o Rob Thomas que tava cantando. Aquele cara que você ouvia cantando lá, a musiquinha bonitinha lá, daquele clipe do pessoal dançando na rua, lá, pois é. Aquele cara é o vocalista do Matchbox 20. E aqui no Brasil a gente só ouviu falar desse cara pela primeira vez aí, com o Santana. Esse disco aqui de 2002, More Than You Think You Are, é o primeiro disco após o sucesso do Supernatural.
E aí isso explica muita coisa agora.
Aí chegou aqui, cara, todo mundo queria ouvir mais daquela voz, queria saber quem é esse tal de Rob Thomas, porque a voz do cara é maneira. Você ouvindo, se você conheceu o Rob Thomas através daquela música do Santana, você prestou atenção naquilo, porra, que voz maneira.
Ah, o cara tem presença, eu quero mais.
Eu quero saber de onde veio esse cara, eu quero pegar mais disco do cara, não sei o quê. Aí, porra, chegou More Than You Think You Are, neguinho foi atrás. E as rádios aqui no Brasil tocaram de Zizi pra cacete, tocaram uma outra baladinha chamada Unwell. Procura aí no YouTube, no Groove Shark, os links desse clipe vai estar aí no post aqui também. Quando tocar o primeiro acorde, você vai reconhecer. And I don't know why, but I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while and maybe then you'll see.
Cara, essa eu manjo mais, hein? Agora sim, agora eu me achei.
Que é aquilo, né, cara? Quem tem padrinho não morre pagão. Sente como o cara se cercou, né? Além dele estourar aqui no Brasil cantando ao lado do Santana, essa música que a gente ouviu agora, de Ziz, o Rob Thomas compôs com ninguém menos que Mick Jagger.
Olha só, ele já tava se movendo como Jagger nessa época.
Moving like Jagger, toma essa por um five.
Toma.
Toma, Rob Thomas já fazia isso antes de você.
10 anos antes, aí, ó.
Olha aí. Tem muita gente que hoje, a gente tá falando 2002, né? Ou seja, faz uns 10, 11 anos aí nessa brincadeira. Tem muita gente que hoje torce o nariz pro Matchbox 20, porque acha uma banda muito produzidinha, muito artificial. Eu já ouvi nego falar que a única diferença do Matchbox 20 e do Maroon 5 pras boy bands é que os caras das boy bands não tocam nada.
Cara, não.
Dá uma chance. Então, realmente, eu concordo que há um excesso de produção que deixa a música um pouco artificial, né? Deixa a música muito, muito, muito preparadinha, muito pasteurizada pra tocar em rádio. Isso é verdade. Mas tenta ouvir com um pouco mais de carinho, você vai perceber que tem alguma coisa ali que é maneira. Tem alguma coisa ali no Matchbox que é uma vontade dos caras de serem genuínos.
É, um negócio aqui é o seguinte, ó. Você, amiguinho metaleiro, roqueiro que tá ouvindo isso aqui, falando, caralho, os caras me fizeram ouvir uma banda de pop, né? Meu, pop também é música e existe o pop bem feito.
Existe pop bem feito.
Todos esses exemplos que eu dei antes são, assim, aquele pop ceboso de 2012. Esse aqui já é o pop mais maneiro, aquele pop que você vai ver uma musicalidade legal, você vai ver que o cara sabe cantar mesmo, que não tem aquelas distorções, os Pro Tools, aquela frasinha lá que só ele sabe falar direito e aquilo que faz a música inteira, saca?
Uhum, exatamente.
Existe o pop como música, né? E quem, se você é roqueiro, mas gosta de música, você tem que saber reconhecer isso, cara.
Estamos aqui trazendo Matchbox 20 pra mostrar um pouquinho desse lado aí pop e dizer que pop também tem coisa legal.
É, a sua namorada gosta desses popzinhos? Mostra pra ela Matchbox 20. Oh. Entendeu? Aqui, ó, pop de qualidade, mina. Para de ouvir Rubenstein, cara. Já foi esse negócio. Vai ouvir o Creed.
Nossa senhora, o Creed tá de volta, né?
Careca ele.
É, carecaço. Falando de careca, vamos falar de um careca de respeito agora pra iniciar esse próximo bloco?
Careca, cabeludo e cabeludão.
Olha aí, tem pra todos os gostos, hein?
Tem pra todos, não necessariamente nessa ordem. Vamos lá.
Vamos então de Queens of the Stone Age tocando The Sky is Falling na Máquina do Tempo.
Thank you. Dedicated to Hill Valley's number one citizen and America's greatest living folk hero, the one and only Biff Tannen.
Don't worry about me. 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 Always complaining or contemplating.
jeans can't get through to standing by the corner in a miniskirt. You're the kind of girl that you just can't forget. And I'm sitting here sitting blue, thinking about all that we've been through.
We'll be right back. love again. It sounds like these time and time again.
E você acabou de ouvir Foo Fighters. Vejam só.
Praça da casa.
É que nem jogar com o Ryu no Street Fighter, saca?
Clássico.
Padrão, é clássico. Já é clássico, entendeu? Nesse bloco aqui tivemos acho que as duas bandas mais representativas do rock decente dessa época.
Olha aí, né?
Rock, ponto. Ouvimos Time Like This, do disco On By One. Aquele disco bonitinho, da capa branca, coraçãozinho preto, né? Parece que foi o seu sobrinho que tá no prezinho que fez aquela capa, né? Os designer piram nessa hora.
Ah, Leandro, um abraço. Espero que você esteja curtindo bem as suas férias ouvindo isso.
Eu poderia ter escolhido músicas mais fortes, mais maneiras, né? Esse disco, afinal, esse disco é o disco que tem All My Life.
Pois é, rapaz. E aí a galera vai ficar perguntando: porra, Chico, tu não tocou All My Life por quê?
Eu não toquei All My Life porque pouca gente sabe a historinha que tem por trás da Time Like This.
Olha,
e a All My Life, ela não tem muito uma historinha, ela já é uma música grande por si.
Ela fala por si só.
Exatamente. Até ela diz, eu confesso que até eu já fiquei de saco cheio, porque ela virou acústico depois, e é um negócio meio... ficou meio chato, mas eu acho que ficar muito tempo ouvindo acústico e depois ouvir a normal, você agora tá recordando o quanto Foo Fighters era bom, né? Olha. Ainda é, velho, é bom pra caralho.
É bom pra caralho.
Mas a historinha que tem por trás dessa música é a seguinte: Foo Fighters tinha saído There Is Nothing To Lose, aquele disco lindo que tem a nuca do David Grohl na capa.
Sim, que tem Breakdown.
Exatamente.
Puta que pariu.
Tem Stacker Actors, minha música favorita do Foo Fighters, Learn To Fly. E foi o disco que consagrou o Foo Fighters da MTV como a banda de rock da MTV, né?
A MTV de tempos em tempos tinha aquela bandinha que eles pegavam pra adotar, né?
E Foo Fighters, ele era aquele também que tinha os clipes maneiros, né?
Porra, era sempre, gente, era muito divertido, né? O clipe de Breakdown era muito bom.
Tô pra lembrar um clipe chato do Foo Fighters, né?
Não tem,
o cara. Próprio David Grohl, ele fala, meu, a música a gente leva a sério, mas quando é o clipe, é hora de zoar, meu. O clipe a gente zoa. Clipe pra gente é propaganda pra vender doce. Por isso que eles começaram lá falando pra você comer um Futus.
É, né? Muito bom, muito bom.
Ele veio dessa fase que o Foo Fighters, por estar com muita exposição na MTV, ele tava fazendo show direto pelo mundo, tava um negócio louco. Tinha rolado umas coisas na banda, assim, que entrou, saiu o guitarrista lá, o desgraçado que eu não lembro o nome, porque ele não é importante, porque ele não gravou disco nenhum, porque ele entrou pra dar suporte pro Pat Smith, que tinha saído. Esse cara entrou, fez a turnê.
E caiu fora logo em seguida.
Ele não tava conseguindo se entrosar com a banda pra gravar um disco. A banda já tava fazendo tanto show atrás do outro, que não lembrava mais se era dia, se era noite, se já tinha tocado aqui, se já não tinha, sabe? O cara tava benchendo a cara. E o nosso amiguinho loirinho lá, o Thor Rakitico.
Thor Rakitico. Fudeu, agora esse é o nome do cara.
Nosso amigo
Taylor Thor Hawkins.
Taylor Hawkins. Ele foi o mais fraco da banda, porque se você não é o Keith Richards, cara, você não pode fazer essas coisas.
Olha.
E ele se acha, ele teve um momento que ele falou, eu sou o Deus Dourado, o Keith Richards se cuide, mas ele foi moleque, entendeu? Teve
garoteou, funções, garoteou.
Garoteou, entendeu? Tomou mais do que devia de coisas que não devia. O cara foi com uma overdose fodida pro hospital, quase morreu, deixou todo mundo em pânico. E isso gerou um clima muito chato na banda, porque ele tem um relacionamento muito forte com o David Grohl. Quando você assiste um show deles, você vê um olhando pro outro ali, sabe? É um negócio meio, parece que os caras são irmão, cara, é foda. Vocês vão perceber que essa historinha é uma coisa meio de casal, porque ele teve esse lance todo, gerou um climão chato, na hora de gravar o disco não tinha muito clima, é um negócio meio por obrigação, eles ficaram 3 meses, gastaram milhões em estúdio, gravaram lá nas coxas o disco, entregaram pra gravadora, só que aí o David Grohl chegou assim, e falou assim pro empresário, né, olha, tem uma outra banda aqui, que eu tava no Orkut, né, 2001 era a época do Orkut, David Grohl chegou lá, conheceu o Josh Homme, escreveu um depoimento pra ele, ficaram amigos, e ele foi tocar bateria no Queen of Stone Age.
E largou o Foo Fighters.
Ele chegou assim e falou, ó, não lance esse disco agora, porque eu vou sair pra zoar com o Queen of Stone Age, porque o clima aqui tá pesado. Como tá legal, o clima tá pesado, eu vou lá, porque ali eu não tô me sentindo bem.
Vou numa esquina em Brasília, comprar um cigarro com o Queen of Stone Age e já volto.
Exatamente. E aí ele foi com o Queen of Stone Age, gravou... Calma, gente. Gravou um disco com o Queen of Stone Age, fez uma tour, e aí o Taylor, principalmente, ficou ali chupando o dedo. E aí, Dave? E eu aqui, você aí com esses caras, né? Aquele negócio...
Me deixou aqui, assim, chupando o dedo.
É, e ainda rolou uns papinhos assim, o Dave, pô, sempre quis que você visse eu tocando bateria, né? Vai lá ver um show do Queens e o Taylor. Não, eu não vou ver você tocando bateria.
Recalcada.
É, ficou cheio de recalque lá, o Loirinho, entendeu? Ficou todo ressentido, que não queria ver ele tocando bateria e tal. Até que tava aquele climão chato, teve aquele bendito festival do Coachella. É isso?
Sim, assim o fala? Coachella,
E um dia ia tocar o Queens, fechando, e no outro dia ia ser o Foo Fighters. Ia ser uma voltinha do Foo Fighters, que já tava por fora, né? Ele ia tocar a bateria no primeiro outro dia, e no outro dia ia tocar com o Foo Fighters. E eles já estavam naquele clima de merda, falando, olha, esse aqui vai ser o show de despedida, né? Vamos ver se a gente acaba a banda depois disso, porque não tem jeito, isso aqui tá chato e tal. Aí
o Foo Fighters já tava em vias de fato acabar, e a gente não sabia disso?
É, tava um clima maneiro, cara. Mas aí, Coachella fez alguma coisa acontecer, cara. Porque no show do Queen of Stone Age, quem que foi assistir o David Grohl tocando bateria ali do lado?
Deixou o recalquezinho de lado, o Tom Raquítico?
Engoliu o orgulho, o Sr. Taylorzinho foi lá e assistiu o seu querido David Grohl tocando a bateria, né? Oh. David Grohl ficou ali reluzente. Ai, ele tá me vendo tocar! Fez um showzaço pro Queen, sem vida desse show aí, quem quiser ver, é muito bom, show do caralho. E no outro dia, Foo Fighters volta. E aí aconteceu o que ninguém esperava, e nem eles. O show foi do caralho. Os caras se entrosaram, assim, como mágica, foi um bagulho louco. E aí acabou o show, tal, virou... O David Grohl chegou lá pro nosso amigo Taylor Thor Hakit, que falou, vamos passear, né? E
vamos dar uma volta, relembrar os velhos tempos.
Aí eles dando uma volta, pô, vamos tentar fechar aquele disco lá, né? Porque tava meio chato, vamos ver o que acontece e tal. Aí eles foram gravar, começaram, na gravação fizeram aquela discussão de roupa suja e falaram, mano, vamos gravar tudo do zero essa porra, entendeu?
Joga essa merda fora, vamos tudo do zero.
Joga essa merda fora que a gente gastou 1 milhão aí, acho que gastaram 3 milhões com o disco, uma porra assim, não lembro o valor certo. Jogaram fora e o Dave falou, vamos lá no porão de casa. Em uma semana eles gravaram esse disco.
Desse jeito e ficou do caralho.
Exatamente. Tem um documentário do Foo Fighters que ele fala, olha, essa daqui é o My Life que custou milhões e a gente gravou durante meses com o pé no saco. Essa aqui a gente gravou em meia hora.
Cara, música é isso, né, cara? Música é gravar com tesão. Música é gravar na pilha.
É feeling, é o que eu falei desde o começo, cara. É música com feeling. Você sabe quando tem feeling e não tem. E a banda admite isso. Você vê na história do Foo Fighters que os caras são bons não pela composição ou por tudo. É porque é uma banda com feeling, caralho, sabe? E isso é o que faz esse disco. É o feeling, é a volta do Foo Fighters. Eles se reconhecendo, gente, essa banda, caralho, vamos tocar essa porra. E eles assumem isso de uma forma foda. E essa música, finalmente, né, depois dessa volta toda.
Depois dessa história toda, o que o Times Like This representa pra isso tudo?
Times Like This é a música de desculpinha do David Grohl para a banda. Ou, se você quiser considerar, para o Taylor.
Desculpa depois... pular de cerca, mas estou de volta porque eu te amo.
Exatamente, é depois daquele tempo todo, ó, são em tempos assim que nós aprendemos a viver de novo. E a música já começa assim... E acabou o clima, essa música é a responsável pelo Foo Fighters voltar a ser o que era e até maior, né? Porque,
É porque esse disco aí é um divisor de água da história do Foo Fighters, né?
Exatamente, depois desse disco o Foo Fighters estourou mais do que todo mundo esperava, inclusive eles. Time Like This foi um hit tremendo, a historinha rendeu um acústico que fez o Foo Fighters criar raiz onde não devia. Você pode ouvir Foo Fighters tocar no shopping depois disso.
É muito bom.
Você tá na choperia, tá o cara tocando Time Like This no violão e depois ele toca Eu Sei Que Ainda Sou Uma Garotinha. A importância desse disco aqui é total e é um disco redondinho. Não é o meu disco favorito do Foo Fighters, mas acho que é o disco que eu mais ouvi até hoje, porque é aquele disco que é pra qualquer hora. Esse aqui, se você for pôr na lista, é músicas para qualquer hora. Falando em coisas que a gente não esperava e nem sabia que tinha acontecido, né? O que a gente ouviu antes?
Rapaz, nós ouvimos uma carta de despedida. É. Momento melancólico, mas tem que ser falado, cara. Nós estamos falando de Joey Ramone, do disco Don't Worry About Me. Nós ouvimos a faixa título desse disco, um disco póstumo, infelizmente, último registro do nosso querido Joey Ramone, que nos deixou em 2001. Uma pena. Ele estava gravando esse disco já doente. Aliás, isso é uma parada que eu tenho que dizer, eu acompanhei isso um pouco de perto, porque quando os Ramones assumiram que tava acabando, que a banda tava acabando, eles contavam uma história muito mal contada, sabe, do porquê que a banda tava acabando. Que eles brigavam o tempo todo, todo mundo sabia. Resolveu que um dia as brigas estavam pesadas demais, eles estavam brigando demais, não estavam aguentando mais, vamos acabar a banda, e fazer uma última turnê, um último disco, que foi o Adeus Amigos, uma última turnê e fim de papo. Mas tinha gente que não tava acreditando muito bem nessa história. Inclusive uma galera da Rock Brigade, que da revista Rock Brigade, Brigade, aqui no Brasil, não tava muito acreditando nesse papo. E como eles já tinham um ou dois jornalistas lá na Brigade que já tinham entrevistado o pessoal dos Ramones trocentas mil vezes, eles tinham uma certa liberdade pra ficar enchendo o saco, né? E viraram lá pro Johnny Ramone, pro guitarrista, e ficaram enchendo o saco. Johnny, fala a verdade, que porra é essa? Johnny, aqui, pra mim, eu e tu aqui, fala. Que porra é? Por que que a banda tá acabando? Não, briga, não tá, tá... Cara, eu não vou acreditar nisso, Johnny. Conta a verdade. Aí o Johnny ficou puto. Quer saber por quê? Você quer saber por que mesmo que a banda tá acabando? Porque o Joey tá doente, maluco. O Joey tá com câncer. O Joey tá com leucemia, que é câncer no sangue. É por isso que a banda tá acabando. A gente já fez uma porrada de exame. Não vai dar certo. Ele não tem cura. Tá com os dias contados. E é por causa disso, cara. A gente tá numa merda, filha da puta. A gente tá puto, a gente tá deprimido. A gente tá querendo só encerrar o que é inevitável.
Exatamente. E essa música, ele fala exatamente isso.
Exatamente. Aí veio o Adiós Amigos, que foi... Assim, quando o Adiós Amigos saiu e essa turnê tá rolando, a gente não sabia disso, só veio... Essa matéria da Brigade só veio sair depois, bem mais tarde. E aí, depois que a gente soube disso, veio a morte do Joey, e depois da morte do Joey, foi lançado esse disco que ele já gravou doente. Ele já gravou, tipo, em fim de carreira mesmo. Já compôs isso sabendo da doença e gravou o disco já bem mal.
Eu comparo esse disco aqui com o Johnny Cash. Uhum. Essa música é tipo o Johnny Cash tocando Hurt, saca?
É bem por aí. Esse disco todo, essa música é especial, mas o disco como um todo, até mesmo a piadinha de humor negro que é ele regravar o What a Wonderful World, que saiu nesse disco, né?
Quando eu ouvi a primeira vez me causou uma estranheza tamanha, né? Mas depois eu entendi ela, eu comecei a gostar. É estranho, mas é gostoso depois, você entende? É. É igual sushi.
É isso, cara. É isso. Então esse disco, eu não vou nem falar muito mais, não vou nem ficar me estendendo muito mais sobre isso, porque isso já é história o suficiente, sabe? Vai ouvir esse disco, vai ouvir Don't Worry About Me, tendo esse contexto na sua cabeça, sabe? E você vai perceber que esse disco é uma delícia de ouvir e ao mesmo tempo dá uma dor no coração do caralho por causa disso. Você está ouvindo a despedida de um cara que sabe que tá morrendo. E ele fala, não se preocupe comigo, eu tô bem.
Eu acho muito honrado isso, cara. Por mais triste que seja, a história, a atitude, eu acho um negócio honrado, sabe? É esse tipo de atitude e de postura que o cara tem que faz mostrar o quanto ele era verdadeiro, saca? Ele viveu pela causa que ele abraçou pra vida dele, a pessoa que ele escolheu ser, ele levou até o fim. E ele teve consideração por todos à sua volta. É isso que ele mostra nesse disco.
Exatamente. Até com os amigos de banda com quem ele brigava o tempo todo.
Exatamente. Bom, vamos deixar a tristeza de lado, senhor.
Vamos deixar a tristeza de lado e vamos falar de Queens, cara.
Queens of the Stone Age. The Sky is Falling, do disco Songs for the Deaf.
Olha aí, disco histórico da história do Queens, hein?
Eu vou te dizer um negócio aqui, ó. As opiniões agora descritas serão exclusivamente do Shinkoi. Isso aqui não tá em lugar nenhum, é uma opinião minha, minha gente. Esse disco é o disco mais representativo da história do rock. Assim, é o último disco mais representativo da história do rock até hoje. Eu já entrei nessa discussão com muita gente e ganhei, por isso que eu estou afirmando isso com tanta certeza.
Porque... Esse disco é aquele disco que chama, assim, que define uma década?
Exatamente. Se você for definir a década de 2000 num disco bom, num disco conceitual, em uma coisa nova que revolucionou e que persiste até hoje, eu colocaria esse disco ali tranquilamente, cara. Okay. Esse disco aqui, conceitual do Queens, é um disco, assim, de maluco, cara. É coisa de maluco. Eu não parei pra pesquisar se é verdade isso, mas eu considero que o título Songs for the Deaf é porque é uma coisa que nunca foi ouvida antes.
Tô impressionado, cara. Eu quero mais.
Você quer mais? Quer mais?
Quero mais.
Esse disco, ele vem de uma ideia mirabolante, né? Porque, como já foi falado no programa do Máquina sobre Stoner Rock, né?
Sim, Torinho, um abraço.
Abraço, autor. Com o Stone Age, ele veio do Caio, tal, aquela evolução, Stoner Rock, rock valvuladão, pesado, Josh Homme, guitarrista do caralho, faz de tudo. O nosso careca querido aí, maluco, Nick Oliveri.
Nick Oliveri.
E aí a gente tem também a presença, como já falado, Dave Grohl na bateria, né?
Esse é o disco que Dave Grohl gravou.
Exatamente. Essa aqui que é a fugidinha que o...
Olha aí.
O Dave Grohl deu. Olha a fugidinha aqui, ó.
Olha pra onde ele foi.
E ao contrário do que muita gente percebe ou sabe e tal, temos um terceiro vocalista na banda, né? Que é o Mark Lanegan.
Ah, Mark Lanegan, que também foi citado lá, que o Torinho falou dele já lá no programa de Stoner.
Esse cara aí da voz grossa, arrastada.
Olha aí, é o cara que canta que nem macho nessa banda.
Exatamente. Mais lapidado que ele, só o Tom Waits, hein? Juntou esses três malucos pra cantar e Dave Grohl, que é o vocalista do Fighters, na bateria, não abre a boca nesse disco. Eu escolhi essa faixa Sky's Fallen porque ela representa todo o que tem no disco. E o disco, ele é um desconceito, tá? A ideia maluca do Josh Homme, assim, é... o disco ele vai simular como se o cara estivesse saindo de carro de Los Angeles, dirigindo até Joshua Tree e vai ficar trocando de estação de rádio, vai passar por interferência e nisso vão tocar diversas as músicas do Queens, só que as músicas algumas não se parecem entre si, vai mudar muito o ritmo de uma pra outra, vai mudar o vocalista, sabe? Tem toda essa loucura no disco. E essa loucura é uma coisa que, como vocês ouviram, é metal pesado, é viagem psicodélica, é poesia, cara. É um negócio que você sente, que você acaba viajando, mas não de uma forma épica, é um negócio maneiro, é um negócio no chão, saca? É aquele negócio, o Queen Stone Age, ele largou aquela coisa dos discos anteriores, de ser só uma música sem freio e muito... chega a ser experimental, se você ouviu o disco anterior, o ATL lá, ele é um disco legal e tal, mas ele ainda tem mais gritaria e uma hora ou outra ele faz aquele joguinho lá de acorde que repete, 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 tem as cornetinhas, uma coisa louca, que já tava aparecendo e que aqui se consagrou de uma forma homogênea, sabe? É uma experiência, saca? Eu não consigo... Eu tô tentando juntar aqui coisas pra descrever o que eu acho de Queens e eu não consigo. Tô ouvindo essa música que tocou. É um resumo de todos os elementos que compõem esse disco. Se você ouvir, você vai ouvir death metal, vai ouvir referência de Black Flag, de todas as bandas que eles vieram, né, do Bond Generator. Tem muita loucura no meio do disco e eu estou com receio porque por mais que eu fale desse disco, eu não vou conseguir impor a honra que ele merece, cara. Porque, sabe, a discussão que eu vivo tendo é, poxa, eu acho que Queens é a banda que mais representa o anos 2000 do rock, porque ela criou algo novo, algo que a cara do ano que ela começou a ter, né, que ela impôs um perfil só dela, único, e que gerou tanto filho, cara. A quantidade de filho que veio do Queens foi um negócio de maluco, cara. É. Depois você ia ver o Josh Homme tocando bateria no Eagles of Death Metal. Aí você vai ouvir o Eagles of Death Metal. O cara era amigo de infância dele que já criou outra banda que é o Boots Electric. Você vai ouvir o Mondo Generator, você vai ouvir Darby, você vai ouvir o próprio Foo Fighters, sabe? Que se você ouviu a história anterior, tem muito a ver com o Queens agora.
Você percebe a influência ao ouvir o One by One.
Né? Total. É música pra surdo, é música de... E você vai ouvir esse disco e vai mudar tua vida.
Vai ficar num sorrisão de ponta a ponta da orelha. Cara, eu já falei aqui mais de uma vez, eu não curto, quer dizer, eu ouvi um disco, sabe, do Queens, não curti, não gostei, porém, admito, eu devo ter ouvido na época errada, cara. Devo ter ouvido na época errada. Eu vou dar mais uma chance pro Queens. Eu vou começar com esse disco e em breve aí, nos próximos programas, eu darei a minha nova impressão a respeito de Queens of Stone Age. E nós encerramos mais essa edição. Nós fomos de novo para 2002. Tocamos de tudo aqui, new metal, popzinho, heavy metal, música nacional, o Stoner, olha, teve de tudo e mais um pouco aqui, hein?
Loucura total. Vocês vão continuar agora ouvindo Red Hot Chili Peppers, porque o Máquina não pode parar.
Vamos ouvindo Can't Stop, do disco By The Way, do Red Hot Chili Peppers, na Máquina do Tempo. We'll be right back.
one too. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Used two sticks to make it in the nature. Or did you into penetration? The gender of a generation. The birth of every other nation. Could you wait to go to meditation? This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my hands for everything. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.